Boa noite a todos. Boa noite a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, recebe a todos os presentes. Eu coloquei. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá duração máxima de 2 horas a partir de agora. Pode ser prorrogável também, tá, gente? Gostaria de registrar a presença das seguintes autoridades. Primeiro, quero cumprimentar a mesa, né, na pessoa do nosso vice-prefeito Frauso Ruiz Sanches. Também gostaria de cumprimentar o diretor de Finanças, Rafael Torrezan, e também o vereador Leopoldo Gabriel Benetácio de Oliveira, que é secretário da Comissão de Orçamento. Quero aqui dizer da nossa satisfação de receber o assessor da deputada estadual nessa audiência pública, da deputada estadual Beth Saão, senhor Cleberson Barleta. Seja bem-vindo. Quero também citar e agradecer a presença do presidente da Câmara, vereador José Aparecido da Rocha. Quero também citar a presença da Carmen Lúcia Sanches, representante da APAE. Seja bem-vinda, Carmen. Do tenente Cássio, do Corpo de Bombeiro, do cabo Maicon, também do Corpo de Bombeiro, do Roberto Gonella Júnior, gestor do SAMIS, da professora Patrícia, seja bem-vinda, professora, do cidadão Fernando Raci, representando a ONG Ecoíbe, do Durvalino Senhorini, da ACIF, do secretário de Administração, Antônio Carlos Feitosa, da secretária de Assuntos Jurídicos, Tatiana Fodra, do secretário de Planejamento, Eduardo Sênio, do secretário municipal de Comunicação e Turismo, André Raci, do secretário municipal de Esporte, Osmar Margadona Júnior, secretário municipal de Serviços Públicos, não tinha visto, Guedes, secretário municipal de Finanças, Belmires Garbi Neto, do capitão Filomeno, representando a Polícia Militar, do meu amigo e membro da Frente Democrática, Thales Gigliotti Bezerra, do secretário de Recursos Humanos, Maurício Biondo, secretário de Trânsito, Cláudio Alcalá, secretário de Educação, também não tinha visto, professor, cadê o professor? Professor Chico Talarico, Francisco José Lopes Talarico, cidadão André Cordeiro, Sindicato Rural Cleverson Santesso e da entidade Casa do Caminho, a Claudelice e também a Maria Helena. Também não poderia deixar de registrar a presença dos funcionários dessa casa na pessoa da diretora financeira, Fátima Johansen. Gostaria de convidar para compor a mesa o vice-presidente da comissão, vereador Antônio Ismael Alves de Mira. Informo a todos que esta audiência pública está sendo gravada e será lavrada a ata junto a esta comissão. Discutiremos nesta audiência pública o projeto de lei 238 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Ibitinga para o exercício 2020. Neste momento, passo a palavra para o secretário, que fará a leitura do projeto.
Só Pode fazer um pouco.
Projeto de lei número 127/2019. Estima a receita e fixa a despesa do município da Estância Turística de Bitinga para o exercício de 2020. Artigo 1º. O orçamento do município de Bitinga para o exercício de 2020 estima a receita e fixa a despesa em R$ 168.980.583, abrangendo administração direta e indireta discriminados pelos anexos desta lei, em atendimento às disposições do artigo 165 da Constituição Federal, da Lei Complementar número 101/2000, da Lei número 4.320/64 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Inciso 1º. A receita estimada do município de Ibitinga, no valor de R$ 168.988.583, com a previsão de deduções para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, no valor de R$ 16.677.040,78. Segundo, inclui-se no total referido neste artigo os recursos próprios da administração indireta, cuja programação consta dos quadros específicos que integram esta lei. Que foi? Mas não entendi. É.
Pensa, como houve uma mensagem aditiva, será lido a mensagem aditiva, porque o projeto está com algumas divergências.
Entendi,
ok?
Entendi. Esse quadro aqui, né? Tá. Bom, sumário geral da receita por fontes. Lei número 4.320, artigo 2º, item 1º, parágrafo 1º, item 1º. Administração direta, receitas correntes, R$ 167.786.513,97. Receita tributária, R$ 23.853.072,67. Receitas de contribuições, R$ 3.160.928,86. Receita patrimonial, R$ 1.565.936,24. Receita de serviços, R$ 2.052.661,52. Transferências correntes, R$ 122.633.920,45. Outras receitas correntes, R$ 1.751.301,24. Dedução da receita para a formação do Fundeb, ou seja, negativo, né? Menos R$ 16.677.040,78. Receita de capital, R$ 1.194.069,03. Operações de crédito, R$ 1.194.069,03. Subtotal, R$ 139.534.849,23. Continua, né? Administração indireta agora. O quadro abaixo. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAE. As receitas correntes, R$ 14.921.200. Receita tributária, R$ 802.926,14. Receita patrimonial, 4 milhões, perdão, 4 mil R$548,83. Receitas de serviços, R$15.248.885,22. Outras receitas correntes, R$1.713.639,81. Subtotal, R$17.770.000. Agora a gente vai passar para o SAMIS. Receitas correntes, R$11.624.559,38. Receita tributária, R$691.442,83. Receita patrimonial, R$193.325,46. Transferências correntes, R$10.694.322,75. Outras receitas correntes, R$45.488,54. Um subtotal de R$11.624.559,38. Agora vamos passar para a Fundação de Ensino de Bitinga, a FEMIB. As receitas correntes da FEMIB, R$47.961. Receitas tributárias, R$5.686,04. Receita de contribuições, R$11.372,09. Receita patrimonial, R$34.116,26. Subtotal, R$51.174,39. Total geral da receita, R$168.980.583. Artigo 3º. Acabou? Tá.
Bom, nesse momento eu vou passar a palavra para o diretor de finanças, que fará algumas explicações sobre os quadros demonstrativos que acabamos de ver. Rafael Torresan.
Boa noite a todos, boa noite ao público presente. Em relação à estimativa das receitas, é a lógica do orçamento. Você estima as receitas, trata-se de uma estimativa daquilo que vai ser previsto no ano seguinte, e depois, a partir disso, você faz a fixação das despesas. O orçamento, a gente tomou muito cuidado esse ano em fazer... há uma pequena... Depois a gente vai acabar vendo que há uma divergência entre a LDO e a LUA, mas foi tudo tomado um cuidado muito grande de trabalhar com as projeções exatas o que estava acontecendo. Então, a gente fez um reajuste de aproximadamente 7%, acompanhando o nosso aumento de receitas. Só que também houve a incorporação aí de um caso, que é na questão principalmente do SAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Em relação a isso, vocês podem ver, quem acompanha aqui as sessões, observa que só esse ano a gente teve aí quase 2 milhões suplementado por excesso ou superávit do exercício anterior. Então, a gente fez a incorporação desses valores para poder fazer uma reflexão melhor aí do orçamento e refletir a realidade, dado que algumas coisas tiveram umas adequações dentro da autarquia, o que favoreceu o aumento da arrecadação de receita. Dentro da receita da prefeitura também foi o mais fidedigno possível, dentro das projeções, o que tem acontecido. Em relação ao orçamento do SAMIS, o aumento das receitas, além dos 7% da estimativa já acompanhando as receitas, a gente já está contabilizando algumas receitas federais aí que já se tornaram padrão nos últimos anos, que a gente sempre teve aí um aumento, principalmente em relação à PAB, que sempre vem um milhão e pouquinho ao longo do ano corrente, então a gente já fez a incorporação disso dentro do orçamento. Então houve esse salto aí que deu aproximadamente 9% a 10% no total do orçamento, mas foi corrigindo uma rota que era relativamente equivocada dos últimos 2, 3 anos, onde algumas receitas estavam sendo só corrigidas de acordo com a inflação, mas não estavam compatibilizando a realidade econômica municipal e principalmente da questão fiscal. Então, com base nisso, foi feito esse reajuste e a gente acredita que vai ter uma adequação que possivelmente vai diminuir leis do tipo de superávit financeiro e de excesso de arrecadação no ano de 2020, refletindo assim o que tem acontecido de fato com o poder público municipal.
Quero agradecer também a presença do vereador Thiago Piotto.
Oh, deixa eu só fazer uma pergunta antes de continuar para o Rafael. Quer dizer que no quadro aqui do SAAI houve um excesso de arrecadação, esse aumento de 2 milhões?
Não, sim. Sim e não. Em relação ao que a gente já vem acompanhando nos últimos anos, nesse último ano, principalmente, a gente já teve na projeção um aumento de 1 milhão e 500 só esse ano, sim, de excesso de arrecadação. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do orçamento que foi feito para 2019, foi subestimada a receita. Então, quando ela é subestimada e a gente faz a contraposição do que foi previsto com o que é efetivamente arrecadado, você cria, sim, a possibilidade de fazer um excesso de arrecadação. Isso também aconteceu em 2017. Aí, quando a gente foi fazer a construção desse orçamento para 2020, nós começamos a analisar o comportamento da receita.
Então, é através de uma projeção.
E através de uma projeção e de uma previsão para o orçamento de 2020. Aí, com base nisso, a gente sentou junto com o pessoal do SAAI e falou, olha, tem um padrão que vem se repetindo de que a sua receita aumentou. A gente tem uma série de casos aí, como a gente já teve o caso dos leituristas, que houve um incremento da arrecadação ao longo do 2018-2019. Questões que foram sempre pontuadas, acabou gerando um aumento da arrecadação. Como a arrecadação deles é de tarifa, a gente falou, vamos projetar isso de maneira adequada. Só esse gesto já aumentou aí 2 milhões de receita.
Entendi.
Então, assim, é uma previsão com base nos últimos 2 anos.
Entendi.
Então, com base em 18 e 19, a gente falou, opa, então tem alguma coisa errada na própria LOA. Então, vamos corrigir isso. Como corrigir isso? Faz a previsão adequada de receita para o ano de 2020.
Entendi. Continua lendo o projeto? Bom, continuando, então, a leitura do projeto. Artigo 3º,
Só para, não te interrompendo, só para agradecer também a presença da Andresa Pacola. Seja bem-vinda, Andresa, representando a APAR. Quero também agradecer a presença do José Aparecido de Oliveira, o CID, cidadão da nossa cidade, e também a diretora de administração do SAMIS, a Rose Mock. Obrigada a todos.
Artigo 3º. A despesa da administração será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta lei e a dos órgãos da administração indireta desdobrada em seus respectivos orçamentos aprovados por decreto do Executivo. Resumo do total orçado por órgão. Corpo Legislativo, R$ 6.283.000. Secretaria de Governo, R$ 1.782.000. Secretaria de Planejamento, R$ 422.000. Secretaria de Finanças, R$ 2.073.000. Secretaria de Assuntos Jurídicos, R$ 3.224.000. Secretaria de Administração, R$ 9.066.000. Secretaria de Serviços Públicos, R$ 15.213.000. R$ 15.213.696. Secretaria de Educação, R$ 48.811.286. Secretaria de Desenvolvimento Social, R$ 6.968.468. Secretaria de Cultura, R$ 1.480.000. Secretaria de Turismo e Desenvolvimento do Comércio e Indústria, R$ 2.428.000. Secretaria de Esporte e Lazer, R$ 929.000. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, R$ 2.255.000. Secretaria de Habitação e Urbanismo, R$ 263.000. Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, R$ 5.285.518. Secretaria de Obras Públicas, R$ 1.465.723. Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho, R$ 5.303. Secretaria de Comunicação e Divulgação, R$ 723.500. Serviço Autônomo de Água e Esgoto, R$ 2.306.000. Setor Administrativo do SAAE, R$ 50.000. Setor de Águas do SAAE, R$ 12.352.000. Setor de Esgoto do SAAE, R$ 3.062.000. Serviço Autônomo Municipal de Saúde, R$ 32.634.292. Fundação FEMIB, R$ 3.300.000. Reserva de contingência, R$ 1.300.000. Total geral, R$ 168.980.583.
Acho que a gente pode continuar com a leitura, Leopoldo, porque esse é um quadro orçado por órgão, um quadro geral. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma colocação, também nós estamos à disposição, tá? Tem um microfone que está aberto para vocês, para a gente ir conversando. Quer fazer alguma explicação? Não? Então pode seguir para o...
Continuando. Segundo, resumo do total orçado por função de governo. Legislativa, R$ 6.283.000. Administração, R$ 27.816.518. Assistência Social, R$ 6.968.468. Saúde, R$ 32.760.392. Educação, R$ 52.111.286. Cultura, R$ 1.480.000. Urbanismo, R$ 15.788.419. Habitação, R$ 263.000. Gestão ambiental, R$ 975.000. Saneamento, R$ 17.720.000. Agricultura, R$ 282.000. Comércio e serviços, R$ 2.428.000. Comunicações, R$ 723.000. Transporte, R$ 997.000. Desporto e lazer, R$ 929.000. Encargos especiais, R$ 155.000. Reserva de contingência, R$ 1.300.000. Total geral, R$ 168.980.583. Artigo 4º. O orçamento da administração indireta, incluída no orçamento geral do município, terá a seguinte discriminação. Comecei ali, né? Agora, né? Bom, administração indireta. Aí tem as receitas corrente, capital. Bom, entidade, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Receita corrente, R$ 17.770.000. Capital, não tem nada. Depois, talvez o Rafael vai explicar, né? Como é que funciona, né, Rafael? Corrente, R$ 17.599.500. Capital, R$ 170.500. Serviço Autônomo Municipal de Saúde. Receita corrente, R$ 11.624.559.38. Corrente, R$ 32.109.502. Capital, R$ 524.890. Transferência financeira do Executivo. Receita corrente, R$ 20.484.942,62. Despesa corrente, aí não tem nada aqui, não consta nada na tabela. Total, Fundação Municipal de Ensino. Receita corrente, R$ 51.174,39. Despesa corrente, R$ 3.275.000. E despesa de capital, R$ 25.000. Transferência financeira do Executivo, receita corrente, R$ 3.248.825,61. Despesa corrente e capital, nada consta. Total, receita corrente, R$ 3.300.000. Despesa corrente, R$ 3.275.000. Capital, R$ 25.000. Artigo 5º. O Poder Executivo está autorizado a abrir por decreto, nos moldes do artigo 43 da Lei 4.320, de 1964, créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa fixada no artigo 1º. Artigo 6º. As fontes de recursos aprovadas nessa lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelo Poder Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso. Artigo 7º. Prevalecerão os valores constantes nos anexos a esta lei, no caso de divergências de quaisquer espécie entre esses e os valores dos programas e das ações constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, assim como do Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021. Artigo 8º. Até 30 dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2020, com seus dispositivos também aplicados aos órgãos da administração indireta. Cristina Maria Calil Arantes, Prefeita Municipal.
Bom, foram apresentados aqui a relação das despesas. Em relação ao... O Leopoldo tinha comentado aqui o artigo 4º, em relação às receitas e às despesas. A receita de capital, em alguns casos também você vê que tem uma receita corrente do Serviço Autônomo Municipal, por exemplo, a transferência financeira do Executivo, é porque se trata de uma autarquia, por exemplo, e essa autarquia ela não gera todo o recurso que ela... depois provém serviços públicos. Aí, então, o que acontece? Que transferência financeira do Executivo é o que o Executivo está previsto transferir para o SAMIS. O mesmo se aplica na questão da fundação. Em relação a isso, a diferença entre despesa corrente e despesa de capital. A despesa corrente é aquilo que serve para deixar o lugar em pé. Então, por exemplo, material de consumo, vencimentos, outro serviço de terceiro, a contratação de algum serviço, tudo sai da despesa corrente. O que vocês veem como despesa de capital é o que, de fato, acaba sendo um investimento, e normalmente em obras e instalações, e equipamento e material permanente. É bom a gente também frisar aqui que, em relação ao orçamento, praticamente 97% dele ele vai ser voltado à despesa corrente, que é a manutenção da máquina. O potencial de investimento de um município está em torno do quê, Belmiro? De uns 3%, que ele consegue investir em coisas novas mesmo. Então, há essa restrição aí, na questão de investimento. Por isso que essa discrepância entre o capital e a corrente ser tão pequena. A manutenção da máquina ocupa mais ou menos aí uns 97% do orçamento no total, no cômputo total ao longo do ano. Eu acho que em relação ao projeto de lei, a leitura dele é muito claro. Vocês puderam ver aqui já a relação do que é o orçado por função do governo. Então, essa função do governo segue uma normativa federal, que é o que a gente vai alocando, separado. que é esse quadro que vocês veem no item 2, e a divisão por secretarias aí. Algumas secretarias podem falar, ah, tem um pouco menos, mas tem uma, coisa, uma questão que elas trabalham muito integradas entre secretarias. Vou dar um exemplo clássico que a gente sempre usa. A cultura, você vai ter aqui, por exemplo, 1.480.000. Só que boa parte dos eventos culturais acabam entrando dentro da Secretaria de Turismo, porque acabam envolvendo atividade de turismo. Então, você trabalha com uma complementaridade entre secretarias em diversas ações em relação a isso. Então, que também é um outro questionamento que sempre acontece. Reserva de contingência, 1.300.000, seguindo as diretrizes federais, que estabelece que a gente tem que deixar uma reserva de contingência. Orçado por função de governo. A questão da despesa corrente de capital, os valores. As receitas eu expliquei para vocês, eu acredito que seja isso. Esse é o projeto de lei aí que a gente está apresentando para o exercício de 2020. Baseado, também é importante frisar, é que aqui vocês não estão com os anexos. Mas os anexos, a gente tem uma série de questões que quase tudo nesse orçamento ele foi elaborado baseado, como a maior parte das despesas acabam sendo previstas em contratos, são padrões, né, que vão se repetindo, boa parte desse orçamento ele foi estudado. Então, cada ficha que tem ali, principalmente do Executivo, SAMI, SAAI, elas foram muito bem, e FEMIB e a própria Câmara, elas foram bem estabelecidas com o que vinha acontecendo. Então, por exemplo, se a gente pegar a ficha 92, que é a nossa ficha de serviços públicos, que é onde tem lixo, que é uma ficha grande, vocês podem ver que serviços públicos aí tem 15 milhões. Quase tudo que é baseado em coleta de lixo, limpeza pública, zeladoria, ela foi estabelecida em contrato. Então, a gente foi fazendo projeções em cima de contratos, em cima de cada gasto, o qual que era o índice de inflacionário que reajusta anualmente esses contratos nos últimos 3-4 anos, para a gente ter um orçamento mais próximo possível da realidade e evitar problemas e equívocos futuros aí. Então, em linhas gerais, é isso que a gente tem para passar. Acho que se a presidente quiser abrir para discussão, dúvidas, sugestões, estamos aqui para responder.
Gostaria de passar primeiramente a palavra para os membros da comissão que quiserem fazer algum questionamento, vereador Leopoldo e vereador Mira. Presidente da Câmara, José Aparecido da Rocha. Tá. Quem quiser, então, abrir a discussão sobre o projeto... Pois não?
Eu gostaria de fazer uma pergunta. No ano passado, aproveitando já vou começar com as perguntas já. No ano passado, nós tivemos a presença de duas entidades aqui na audiência pública, o Corpo de Bombeiro e as representantes da PAR. Né? E, na ocasião, nós fizemos duas emendas, né? Que foi uma solicitação do Corpo de Bombeiro para aquisição de um veículo e para a PAR para prestação de serviço de castração de animais. Né? A ficha que foi criada com a emenda, Rafael, no orçamento para 2019, para a PAR, ela continua no orçamento? Porque ela foi para o SAMIS, né? Ela continua nesse orçamento?
No orçamento de 2020, a gente fez os ajustes pautados naquilo que já estava presente no orçamento de 2019. O que a gente fez na parte, principalmente em relação ao SAMIS? A gente já pegou as fichas que tinham sido projetadas e tinham sido elaboradas e mantemos aquelas que vinham com fluxo de gastos. Se eu não me engano, a do SAMIS, a que vocês fizeram a emenda, ela estava em vigilância sanitária, que eram os itens. E ela manteve com a gordura que já estava pré-estabelecida nesse período. Então, ela já está absorvida nesse orçamento, dentro das projeções e dentro desse aumento aí estimado de 7%. Então, ela foi incorporada dentro do que vocês haviam passado como emenda e depois a gente já colocou um acréscimo de 7%, que foi o reajuste aí apresentado dentro do orçamento do SAMIS em relação a 2019.
Ou seja, para as mesmas prestações de serviços, né?
Para as mesmas prestações de serviço.
Entendi.
Em relação ao...
Corpo de Bombeiros?
Corpo de Bombeiros.
Sim.
Ela existia uma demanda naquele período, que era em relação a 100 mil reais, aquisição de veículos. Sim. já está dentro da projeção de realizar isso dentro do orçamento de 2020, de 2019, desculpa. Sim. E em cima da projeção de 2019, a gente falou, bom, como era uma demanda desse ano de 2019, ele não está contemplado no orçamento de 2020. Entendi. Mas as demais despesas, aquisição de IPI e tudo mais, entendi, elas continuam mantidas no orçamento.
Eu entendi.
Estão mantidas no orçamento nesse período. Então, tá tudo adequado. Só foi a única que está. Inclusive, está até aqui marcadinho como amarelo, que eu imagino que ia ser que algum questionamento. Veio, né? Que não teve. Alguns desses amarelos aqui, já adiantando, que eu sei que talvez venha a ser um questionamento, assim, tem alguns remanejamentos. O que são esses remanejamentos? Tem dotações que a gente viu no orçamento que nos últimos 5 anos, chega na mesma época do ano, elas não são usadas e elas são anuladas para suplementar as mesmas coisas. Como a gente não vai querer fazer esse retrabalho em 2020, a gente já anulou elas do orçamento agora. Era questão de repasse para merenda, que existia um entendimento entre o que é recurso federal e o que é estadual. Aí tinha a questão de alguns recursos do desenvolvimento social, alguns que pararam de existir, outros que novos que surgiram. Então, a gente falou, bom, como a gente não vai querer ter o retrabalho em 2020 de anular essas fichas e colocá-las de novo, já vamos fazer direitinho. Então, a gente já pegou o que era federal, já separou direitinho no federal, já pegou o estadual e já jogou no estadual certinho, evitando aí maiores... um retrabalho no ano que vem.
Entendi.
Foi bem fidedigno mesmo ao que já aconteceu ao longo de 2019 e 2018.
Entendi.
Com a palavra, cidadão Fernando Hassi.
Sobre esse assunto da APAR, ano passado me lembro bem que a gente tinha feito uma proposta aqui envolvendo algum recurso para um fundo emergencial de atendimento a pequenos animais acidentados em rua. Até onde me consta, isso daí não foi contemplado na lei orçamentária que está em vigor esse ano. Então, aproveitar a presença da Andresa aí, nós vamos trazer para a próxima reunião, presidente, alguns apontamentos de coisas que poderiam ser olhadas nesse orçamento, tanto na área de saúde quanto de cultura, educação, etc. E um dos itens vai ser exatamente esse, a criação desse pequeno fundo. Eu gostaria, por favor, que a senhora já deixasse anotado para que os vereadores mesmo fizessem essa emenda na lei orçamentária desse ano, porque continua acontecendo um problema sério em Bitinga. Existem animais que ficam nas ruas, cães, gatos, etc. E quase sempre está aparecendo algum atropelamento por aí. Geralmente, esses cães que estão abandonados praticamente na rua, não tem quem pague pelo atendimento deles. Eu não acho justo sacrificar um animal nessa circunstância. Então, seria interessante que houvesse um pequeno valor, um fundo, digamos assim, com R$5.000 por mês. Já conversei com alguns veterinários a respeito disso, eles se prontificariam a ajudar a fazer o atendimento numa parceria com a prefeitura, desde que houvesse esse recurso para ajudá-los a fazer esse atendimento, porque hoje está caindo quase que totalmente no bolso de alguns veterinários que têm assim, uma doação maior para com a profissão. Gostaria que ficasse anotado isso, já que o vereador Leopoldo tocou nesse assunto, para que na próxima reunião a gente já possa trazer uma proposta que é da Transparência Bitinga, da UDEME, para a gente englobar nesse orçamento do ano que vem esse tipo de fundo. E já adianto também que nós vamos indicar de onde pode sair esse dinheiro sem prejudicar o orçamento, porque a Transparência Bitinga provocou esse ano uma economia muito grande num determinado setor da administração pública. Então, tirar R$60.000 dali não vai fazer falta para o orçamento de lugar nenhum, ok? Se a senhora puder deixar anotado, eu agradeceria.
Inclusive, a gente faz questão de ter esse apontamento na nossa ata. Mais alguém? Gláucia? Só gostaria de, antes, Gláucia, quero registrar a presença também da Bernadette Maria Guedes, que é secretária de obras, e da Gláucia também.
Meu nome é Gláucia e eu estou aqui representando a APAR. Na outra audiência pública que eu vim, era isso que a gente está questionando. Porque, além dos veterinários, a APAR custeia muito. principalmente o resgate. Eles ligam para a gente de madrugada, qualquer horário. E, na época, o presidente Mira, ele tirou do orçamento que seria usado para a construção da Câmara, se eu não estou enganada, 250 mil que seria usado para isso no ano de 2019. E não foi gasto nenhum real com isso. E esse dinheiro? Porque já era para estar sendo usado. Nós estamos custeando isso, os veterinários estão custeando isso, e eu fiquei o ano inteiro perguntando, foi questionada a prefeitura onde foi gasto esse dinheiro, porque o dinheiro foi mandado. Entendeu?
É certo
o que ele falou para pôr no orçamento, mas esse dinheiro já está no orçamento.
Fernando. Só para complementar,
por favor.
Nós pecamos o ano passado. A gente pecou na credulidade, vamos dizer assim. O Mira fez a proposta, ele deve lembrar bem a respeito disso daí, e na hora de ser colocado dentro do orçamento, nós não tivemos cuidado de acompanhar a votação, verificar se estava lá realmente, e, além de tudo, verificar como poderia ser gasto e tudo mais. Dessa vez, nós vamos agir um pouco diferente. Vamos participar da audiência pública hoje, e no dia que esse projeto for para votação, nós vamos estar aqui outra vez. Só que agora nós vamos estar com isso daqui na mão. Isso daqui é o anexo dessa lei, que é onde ficam realmente os números. A gente olha aqui o geralzão, conversa, etc. Tal. Mas então vamos melhorar a qualidade da nossa ação de controle social e chegar aqui no dia da votação com a planilha na mão e a locação correta de onde está esse dinheiro.
É porque eu achei estranho, porque a Câmara repassou o dinheiro. O dinheiro foi repassado para a prefeitura.
Então, mas, infelizmente, é um problema essa questão, né?
Foi. É o que ele está falando.
Hoje a PAR recebe a tem algum contrato de subvenção?
Tem o termo de fomento.
Quanto que é o valor hoje do termo de fomento? Você lembra, Glaucia?
2.940, mais ou menos.
Anual ou mensal?
Mensal.
Dois.
Que seria 36 mil por ano.
Isso.
36 anos?
É, e o Mira tinha feito uma proposta de qualquer coisa no redor de 200 mil, né, Mira? A gente vai aprendendo. É. A vida vai ensinando.
Uma interferência? Imagina, vereador. Acredito que com a criação do fundo, esse dinheiro, esse recurso, ele vai estar definido, né? Em um local definido no orçamento, não vai precisar ser destinado para o SAMIS ou passar para o zoonoses?
Não, sem problema nenhum. Eu quero saber, então, no que foi usado esse dinheiro
dentro
que foi passado?
SAMS, um fundo. Aí eu não sei se eu... essa questão da PAR do resgate.
A Glaucia está
questionando. Porque não é para a PAR o dinheiro.
Sim.
Aqui nós não estamos como a PAR. É. Entendeu? Porque a PAR não tem veterinário para fazer esse exame de urgência. Mas onde foi parar esse dinheiro?
As ações você está questionando, né, Glaucia?
É. Porque inclusive,
o vereador Tiago Piotto fez um requerimento questionando aonde foi gasto esse recurso, né, da emenda, né? Não veio a resposta, né, vereador? Ele tava uma ficha dentro da... É aquilo que foi falado pelo Rafael. Uma ficha dentro da vigilância sanitária. E aplicada no zoonoses. Então, é uma ficha grande onde tem vários serviços
da
vigilância.
Então, mas o serviço do zoonoses, é isso que a gente quer saber. É. Não mudou, continuou do mesmo jeito.
Posso?
A única forma de saber isso agora seria pegar o orçamento e rastrear o gasto através das fichas
mas no dia da audiência, no dia da no dia que teve essa audiência, foi dos 250 mil, inclusive a PAR questionava o seguinte, que foi para colocar em cirurgias de animais de emergência,
começou com isso.
Fazer a cirurgia, porque de repente não tem uma cirurgia de risco e não tem condições de fazer o tratamento. Fazer
a cirurgia. A gente está falando, repetindo agora, Zé.
Esse recurso foi bem trabalhado em cima, principalmente dessas questões, de cirurgia mesmo, né, que às vezes a própria PAR não tem condições, é caro. Dinheiro foi para fazer uma reserva para que possa ser trabalhado nesse sentido. Isso foi um dos trabalhos, eu lembro, que era um orçamento da Câmara na época de 2 milhões e 800 para a construção. Exatamente. Da Câmara, e foi tirado 700 mil, 250 mil para a PAR, 100 mil para o bombeiro, depois foi destinado, nós fizemos uma emenda com o vereador Tiago Piotto, o restante. Então, precisa saber, de repente, Tiago, saber quantas cirurgias foram feitas.
Seria importante a gente saber a execução orçamentária, onde foi feita a execução, isso. Porque tem o orçamento. Aí, dentro do orçamento e da dotação, tem a existência do recurso. Dentro da existência do recurso, tem a execução do serviço. Então, a gente precisava descobrir exatamente isso. Como foi feita a execução? Rose, o pessoal do SAMIS pode verificar para a gente depois...
Secretário, fala no microfone, é melhor.
Tem microfone.
Então, esse recurso dentro do SAMIS, não é que a Câmara fez um depósito de 250 mil reais,
é um orçamento
que vai sendo executado ao longo do ano, tá certo? Um mês executa 20, um mês 16, enfim, para chegar nesse montante. Só que no SAMIS não tem nenhuma rúbrica, no orçamento do SAMIS não teve em 2019, não posso falar porque eu não estava aqui em 2018, quando foi elaborado esse orçamento, com essa destinação específica. Ele está como controle de zoonoses. Eu acho que cai aí no que o amigo Fernando falou, né? Então, está certo? Então, não é que foi feito um cheque de 250 mil repassado para o SAMIS para isso. É orçamento para ser executado ao longo do ano.
Durante o ano, sim.
Então, isso de várias eu entendi, parcelas. Mas o que eu estou querendo dizer, se esse dinheiro foi para o centro de zoonoses, porque o centro de zoonoses continua trabalhando do mesmo jeito que ela trabalhava, entendeu?
Então,
nós temos até que às vezes ajudar em algumas coisas que faltam.
Foi custeado o centro de zoonose dentro dessa rúbrica orçamentária do SAMIS.
Posso sugerir uma coisa aqui? Viu, Glaucia? Como o orçamento foi criado na ficha do centro de zoonoses, pode ser continuado, usado da forma que era. Está lá dentro, né? Eu acho que o que falta, talvez...
fundo.
É uma conversa entre... Oi? Não? Bom, não, quer falar alguma coisa, Fátima?
Quando foi feita a emenda de vocês o ano passado para a zoonose, foi colocado tanto no objetivo né, da emenda, como na justificativa, que seria utilizado justamente para o atendimento dos animais que seriam socorridos ali. Então, com essa justificativa e com esse objetivo, não tem como gastar em outra coisa.
Sim.
Bom, agora gastou. Não. Viu, Leopoldo? Eu acredito que a melhor forma de resolver essa questão é como se fazia antigamente. Então, por exemplo, quando foi criado um fundo municipal de agricultura na época, quando eu fui vereador. Você tendo o fundo, ele é uma dotação bem específica que só pode ser usado para aquilo e fica super transparente aonde está o dinheiro e como está sendo gasto. A sugestão que eu deixo para os senhores aí que são vereadores hoje é que aproveitem a legislação orçamentária, façam uma leizinha específica criando esse fundo para essa finalidade, tá? E aí essa finalidade vai aparecer dentro da peça orçamentária. Fica muito mais definido ainda do que já estava, conforme a Fátima falou. E vou aproveitar a oportunidade para um segundo fundo, viu, presidente? Que a gente descobriu esses dias que é indispensável para a saúde. Já que nós estamos falando em saúde e falamos de pequenos animais, vamos falar de ser humano também. Exemplo, estou acompanhando um caso de saúde faz um mês. Esse caso de saúde mostrou aquilo que a gente já sabe. Que a resolutividade da saúde de Bitinga, quando sai do arroz feijão, é uma droga. Tem uma senhora que já foi para pronto-socorro, para a UPA e para o centrão, para o postão, 3 ou 4 vezes. Hoje, como foi detectado esses dias no ultrassom, que ela está com um tumor grande, ela precisava fazer uma tomografia. E essa tomografia só foi conseguida porque o SAMIS tem uma reservinha para pagar, assim, emergencialmente, um exame de alto custo para IBIMAGEN, cerca de R$ 700 que custa esse exame, Por sorte, ainda tinha uma verbinha nessa dotação lá, eles puderam pagar para essa senhora e fazer a tomografia que ela tem que fazer amanhã. Então, aí eu conversei hoje com a Keila, troquei uma ideia também com o Roberto, por que que não se faz a mesma coisa? Criar um fundinho emergencial de pelo menos, vamos dizer assim, uns 7 a 10 mil reais por mês, de uma dotação que ainda não está aqui na verba do SAMS, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que isso é absolutamente insuficiente para fazer uma saúde boa. Então, criar um fundo para situações emergenciais de exame, exatamente para esse tipo de coisa. Eu perguntei lá hoje, olha, se tivesse verba para uns 10 exames desse tomografia por mês, ajudaria? A resposta que eu tive lá de dentro do SAMS, muito. Então, fica a proposta para os senhores fazerem uma emenda também, já que vai se pensar num fundo para atender animais, outro fundo para atender urgências e emergências quando acabam os exames que o SUS banca para o cidadão. Porque tem acontecido vários casos desses que eu estou falando para vocês. Para exames...
Presidente.
De alto custo.
Presidente.
Hã? Só para essa categoria, exame de alto custo. Porque essa SADT comum dá para fazer, né, Roberto? Hã?
É. Então, eu acho interessante, o que tem de dificuldade nisso daí, operacional, é a classificação disso. Qual o critério clínico que vai ter que ser considerado para dizer que o meu é mais urgente que o seu ou vice-versa? Tá certo?
Eu acho que um câncer é mais complicado de se tratar do que...
Mas vai aparecer casos similares... Hã? Vai aparecer casos similares...
Exatamente, para isso existe analogia na lei, né?
E regulação, entendeu? Uhum. Regulação médica, acolhimento. Então, o recurso é importantíssimo. Como a gente tem, não é por sorte, né? Mas a gente está cuidando para que os exames que sejam classificados com maior emergência a gente consiga garantir, como você falou que foi dessa senhora. A gente, com sacrifício, tem conseguido algum caso... A gente tem, vamos dizer, maior dificuldade, tem esbarrado mais nas questões clínicas do que financeira. O que você falou
então
da resolutividade.
Então, se não precisa do dinheiro, vão deixar para o cachorro.
Não, o que você falou da resolutividade. Né? Não é deixar para o cachorro.
Tá,
as pessoas precisam também, lógico.
Mas, então, se precisa, Roberto, eu acho que não custa nada fazer, por causa do seguinte... Mais uma vez, esse dinheiro não vai sair de nada que está dentro do orçamento aqui prioritário. Vai sair de uma economia que a Transparência Bitinga provocou esse ano no orçamento público. Não vai ter que fazer ninguém fazer sacrifício aqui. Nós simplesmente vamos pegar uma sobrinha, que eu sei onde está, e vamos colocar em coisas prioritárias. Só isso.
E aí, essa questão também, a gente tem que se preparar, né? A gente tem equipe para isso... E usar melhor as referências. Tem caso que não dá para você segurar na UPA, talvez nem na Santa Casa. Usar melhor as referências. Por quê? Porque a gente está inserido numa região de saúde onde Araraquara tem responsabilidade com a gente, Matão tem responsabilidade com a gente, assim como Ibitinga tem responsabilidade na ortopedia com a região toda. Uhum. Tá certo? Então, eu acho importante, não tem dúvida, mas ele tem que estar envolvido num contexto maior onde a gente engloba a resolutividade clínica e a regulação. É só isso, a observação.
Para isso, eu confio plenamente nos técnicos que existem lá no SANS. Eles têm toda a capacidade de resolver isso.
Vereador José Rocha, com a palavra.
Como o Fernando já citou, eu já preparei duas emendas dessa forma. Foi uma, assim, não foi questão de economicidade em alguns setores administrativo, mas temos um orçamento de 2 milhões e 100 do corpo legislativo, na qual eu propus aí, você trabalhado, propus duas emendas. A emenda que eu propus é realmente para custeio desses exames de alto custo, para que possa atender a nossa população os exames de alto custo, e o outro é o medicamento de alto custo, que infelizmente às vezes... Você tem que entrar com ação, que tem que ser feito esse procedimento. Vai, o SAMS tem que receber essa ação judicial, que é o procedimento legal, volta, aí o Estado tem que estar enviando. E o que eu percebi, que as situações mais graves são as pessoas que estão na questão de doenças oncológicas, que precisam tomar o medicamento. Eu tenho se acompanhado com o município, se esforçou muito nessa questão de estar fazendo esse primeiro atendimento, mas que, como acontece, que infelizmente as coisas não acontecem rapidamente, então, para que aconteça isso, para que o município possa dar esse suporte, porque a primeira reclamação tem que pegar para ação com o Estado, o Ministério Público faz essa ação, entra com a ação, o SAMS aceita, acata, vai para o Estado, depois tem que acionar o Estado que fica protelando esse medicamento, a pessoa que precisa desse medicamento, e o município também precisa ter essa gordura para que dê um suporte para essa família. Aí, depois, quando ela recebe, o Estado, quando começa a trazer esse medicamento, aí o município, sim, dá outros procedimentos, que é muitos procedimentos de alto custo. Então, eu fiz duas emendas nesse sentido aí. Uma para... um dos pontos era para ser isso, né? Estamos trabalhando nesse sentido, que um dos pontos é essa questão, que era os 2.100. Né? Porque, querendo... Tem que ser bem... querendo ou não, nós, esse ano, já devolvemos um recurso da Câmara, que não há uma construção, quase algum procedimento, aproximadamente, já fizemos aí junto com a mesa, com os vereadores, de quase 1.400.000 reais, salvo engano. Acho que foi 1 milhão de orçamento, né? Foi devolvido, mais 300 mil para a questão de contratação de consultas, que hoje já tem um projeto que foi passado, um trabalho de credenciamento, que foi um trabalho feito, foi adiantamento em junho, salvo engano, esse dinheiro de 50 mil de repasse, e mais 1.050.000 que foi feito uma devolução de orçamento. Não foi dinheiro, mas uma devolução de orçamento. Então, nós temos aí esse procedimento, fazendo esse trabalho, conversando muito com o diálogo, a gente fez essa questão primeiro, que tem que explicar também que foi importante para dar andamento, né, da questão do centro de especialidade, ao município de contratação de médico, de acompanhamento para o SAM, de questão até mesmo de aparelhamento para a questão, tem a UBS do Santo Expedito. Enfim, tem anos fatores, foi um trabalho feito, foi um trabalho também que o executivo vem trabalhando, economizando, para que possa atender, fazer uma amplitude sobre o atendimento da saúde. Antes do Fernando fazer isso, já proposto com a nossa com a Fátima, conversado com ela, para que possa fazer essa emenda, e vamos trabalhar nesse sentido, para que possa atender as famílias aí que necessitam realmente desse tratamento. E conversando com o nosso secretário, o André, que ele acompanhou desde 2017, a gente vem trabalhando nesse sentido. Até mesmo hoje, nós, graças a Deus, nós temos aí no nosso município um castramóvel. Se houver é muito importante fazer o diálogo, né? Eu acredito que o diálogo. Porque o projeto ele dá em conformidade com o executivo, porque o projeto foi trabalhado em 2017. Eu espero que nós possamos... É até interessante a gente deixar bem claro para as pessoas que estão aqui, representante de entidade, a IAPAR, que está aqui, que é o chipamento dos animais. Porque você pode fazer, não em alta escala, mas pode dar um início já de uma escala de chipamento dos animais em Bitinga. Porque em Botucatu, deu um início de já... Porque há uma diferenciação de orçamento tal, de valor de procedimento. O Botucatu já iniciou agora, esse ano, de fazer um procedimento de 2 mil animais. Quais são esses animais? Os animais que são abandonados, que são, por exemplo, serão adotados os animais, poderia ser feito isso. Dá uma opção à pessoa que tem um animal, de querer chipar o seu animal para ter segurança, ter um animal de estimação. Às vezes ele escapa, se perde, ele pode... Então, pode ser localizado rapidamente, tenho conversado muito com o André nesse sentido, eu espero que, depende com o diálogo, com a conversa, para o ano que vem possa ter uma emenda para esse procedimento de trabalho. Então, que seria já ver o quanto poderemos estar fazendo o chipamento dos animais dentro do município, que é através do RGA. Isso é muito importante para a PAR também. Daí teria um acompanhamento zoonoso, a PAR, e aí poderia já dando... Um início de um trabalho precisa atingir uma esfera grande, mas já pode sim trabalhando aos poucos, assim como outros municípios vêm fazendo, para que nós possamos estar trabalhando claramente sobre esse trabalho, que é o chipamento dos animais, que hoje já tem um castramóvel em Bitinga, que pode se fazer até mesmo algum tipo de doença séria, que de repente que precisa ter um controle e pode ser controlado também através de um chipamento. Então, são situações, né, que foi colocado e que vem trabalhando nesse sentido aí. É isso, presidente. Eu gostaria de agradecer pela palavra, tá?
Claro. Muito obrigada. É, com a palavra, o cidadão André Cordeiro.
Olá. Queria aproveitar aqui o conhecimento do amigo aí. Eu queria fazer uma pergunta para você. A Secretaria de Assunto Jurídico abrange quantas pessoas? Você sabe me dizer?
É, a despesa dela abrange praticamente a cidade toda. Toda ação judicial que acontece na prefeitura está alocada dentro dos assuntos jurídicos. Sim. Então, tudo que existe de despesa, que, por exemplo, um processo de 20 anos da prefeitura, alguma coisa, a autorização da despesa está dentro do jurídico. Abarcar, ela também vai abarcar serviços como jurídico, PROCON, né? Tem mais dois ou três lugares, fora ainda quase todos os estagiários que a gente tem redistribuído aí em repartições como fórum, delegacia, tribunal, a justiça, DETRAN, o PROCON. É uma secretaria bem grande, assim. Os precatórios. Por isso que eu disse que toda a despesa, quase da cidade inteira, passa pelo jurídico. Porque quase toda a despesa judicial fica contida aqui. Então, quase toda aquela história, alguém processou a prefeitura e vai receber alguma coisa em volta, ele está dentro do jurídico, a despesa. Então, por exemplo, só nesse grupo aí a gente tem 2 milhões previstos só de precatório. Fora os vencimentos e vantagens fixas, que a gente tem um corpo aí de mais ou menos 11 ou 12 procuradores municipais. Fora ainda o que a gente tem ali de os estagiários que eu falei, honorários e incumbências. Então, é uma secretaria bem grande e bem rica. Em alguns municípios, ela chega a ser até um órgão à parte, né? Que ela se torna uma procuradoria. Eu também me assusto quando eu vejo que ela tem 3 milhões, mas quando a gente faz toda uma reflexão, ela é uma das secretarias mais importantes e, tecnicamente, ela carrega quase todas as despesas do município de Bitinga aí. Se você processar a prefeitura ganhar, você vai estar dentro dela.
Perfeito. É, vamos lá. Secretaria de Cultura, quantos funcionários ela tem? Sabe me dizer?
Olha, a Secretaria de Cultura, de bate-pronto, eu não sei o número total de funcionários, mas ela é relativamente grande. Mas, como eu falei antes, há uma certa multidisciplinaridade ali nas ações, principalmente as que dizem respeito à cultura. Então, por exemplo, a gente vai ter ações... O Açari também, que é onde recebe as subvenções, que está em torno de 400 mil subvenções do Açari. E aí tem a banda municipal, que também tem, a Criarte entra também dentro. Aí, em relação também a isso, a gente tem a multidisciplinaridade que eu sempre falo. Então, algumas despesas de cultura também acabam saindo de outras secretarias. E algumas ações que a cultura faz acaba trabalhando integrado em outras. Então, por exemplo, quando você vê um evento sendo montado, uma estrutura, possivelmente vai ter um pouco dos serviços públicos que está dentro desses 15 milhões que você vê. Então, ela é bem distribuída, é um orçamento bem eficiente dentro do que ela tem de proposta.
É, eu estou fazendo essas perguntas aqui, que eu gostaria de entender, como leigo, né, que sou. É o seguinte, eu conversei com o secretário de Cultura, o Marcos, fiz umas indagações para ele, e ele disse, o Açari recebe 400 mil, 400 alguma coisa. Mas eu não, assim, eu como cidadão, eu não vejo o resultado. Por que será, hein? Eu não vejo o resultado, eu não vejo. Eu moro no Santo Expedito, tenho familiar no Maria Luísa 1, eu não conheço crianças que fazem parte. Pode, não sei quantas crianças ele abrange para essa verba de 400 mil reais anuais, que eu acho uma verba muito boa. Então, o que eu quero chegar aqui é a questão seguinte, que eu acho que passa mais pelos vereadores, a questão de fiscalização do meu dinheiro, dinheiro público. Vamos lá, se paga 400 mil reais lá numa Secretaria de Cultura, mas esse dinheiro ele está sendo bem aplicado? Quem está fiscalizando? Não, a entidade ela pode fazer, tu sim, concordo com você, ela faz lá, mas aquele plano está sendo executado? Sim. Olha, eu faço um plano aqui. E se eu não cumprir ele? Quem fiscaliza? Eu quero, não, eu quero saber quem fiscaliza. É isso que eu quero saber, gente. Comissão de avaliação. Sim, quem são essa comissão?
Cada entidade tem a sua comissão.
A entidade que tem a comissão?
Não, não, o órgão executivo. Cada entidade
sim.
É um grupo de pessoas que vai fiscalizar.
Tem um é porque até mesmo eu fiz uma indagação esses dias atrás para o Zé Rocha, aqui, referente a alguns serviços que a Câmara tem. Ele não me soube explicar, aí a Fátima, ela veio me explicar. Eu acho que tem alguns gastos desnecessários. Eu acho que esse orçamento aqui, ele deveria, antes de estar pronto, passar pela avaliação, chamar a comunidade. Não, hoje não, hoje eu estou vendo um orçamento pronto aqui. Não, estou discutindo, mas discutindo o quê? Mas...
Posso responder para ele?
Sim, mas eu não sei o gasto da sua secretaria, se ele é eficiente. É isso que eu quero chegar. Ele gasta aqui com 60 pontos fixos de telefone. Eu perguntei para que essa quantidade? Se tem 30 funcionários, gente. Vocês não estão entendendo onde eu quero chegar. Se tem 30 funcionários, para que 60 pontos de telefone fixo? Então, são 60, paga por 60 linhas. Sim, sim. Se puxar lá, tá claro, você me disse. É, são gastos, gente. É, vocês não. Sabe, que não, eu não estou conseguindo entender.
André.
Sabe, são.
André, se você
eu quero saber quem fiscaliza esses gastos.
Se você pegar esse contrato, nós temos dentro desse contrato uma tabela de estimativa de quanto a gente gastava de telefone na casa sem esse plano. Após esse plano, nós diminuímos mais de 80% do gasto com telefone. Nós, sabe quanto que a gente gasta de telefone? 94,30, 124, 300, no então, máximo,
esse
de telefone, para 60
esse
linhas.
Esse contrato que eu analisei...
A gente gastava de R$ 2.000
ao mês. R$ 12.000 está nesse contrato anual. Eu vou procurar ele e vou levar até você.
Como estimativa de R$ 12.000, mas a gente não gasta R$ 12.000.
Um contrato com a Vivo
de
estimativa?
De estimativa, estimativa de gasto.
Está mais complicado. Então, eu vou começar a fiscalizar mais, porque eu esperava que nossos vereadores fiscalizassem.
Se você quiser, eu posso te apresentar as contas de telefone para você verificar o quanto a gente gasta de telefone.
O que eu fico indignado é o seguinte, tem um orçamento desse para cultura, para isso, para esporte, 900 mil, sabe? E a gente não vê ação cultural. A gente vê, sim, uma vez ou outra lá na João Abrão, mas nos bairros, na periferia, você não vê nenhum trabalho, não é desenvolvido. Se gasta um dinheiro que a gente não vê onde está indo. Agora, você, que nem a moça perguntou, onde está o dinheiro lá, os 200 mil, 250 mil? Enrolaram aqui, não responderam onde foi gasto, se foi gasto, se não foi gasto. Sabe? Você entendeu? A gente, como cidadão, a gente quer resposta clara, a gente não quer... Ah, mas está discutindo. Estou discutindo o quê aqui? Olha, vai gastar com copo, né, com copo descartável, vai comprar 50 caixas de copo descartável, eu não sei o que vocês vão gastar aqui. Tem um orçamento total. Eu quero, não, pô, não é necessário esse gasto aqui. Eu acho que deveria ter mais, né, sei lá, eu vou começar a olhar cada secretaria, eu vou puxar lá, ver o que realmente gasta, porque eu acho que aí tem muito gasto desnecessário. E tem outra secretaria que deveria ter um aumento e não tem. A de esporte mesmo, cara, eu fico envergonhado se aprovar uma coisa dessa daqui. 900 mil. As quadras tudo arrebentadas. As crianças nos bairros tudo abandonado. Não tem um professor para dar aula. Aí quando se recebe uma verba extra, vai investir no esporte. Vamos comprar caixa de som, computador. Não se investe em pessoal, em pessoas... Nessa última audiência que eu vi que tinha 30 mil aqui, ainda eu debati, discuti. Sabe, não consigo entender. Realmente eu não consigo. Eu acho que a gente tem que parar e analisar bem se realmente isso daqui representa a vontade do povo. E eu acho que não. Porque, eu sinceramente, tapar buraco de rua é o único serviço que eu estou vendo, e catar lixo de rua. Porque esse ano, precisei 3 vezes ir no posto de saúde, não tinha o antibiótico que eu precisava. Então, eu falo com autoridade. Quando a gente chega lá e não tem um remédio, a gente tem que tirar do meu orçamento, aí o que, que acontece? Vai fazer falta em outra coisa para mim. Para mim faz falta. Às vezes, para alguns senhores aqui, não. Mas para mim faz. Então, quando eu precisar e for correr atrás da saúde, pelo menos se eu for, né, tiver o meu medicamento, eu fico mais feliz. Então, se gastar e a gente vê o resultado, é isso que eu quero entender. Se gasta 3 milhões numa secretaria, mas a população não vê o resultado daquele gasto. Sabe? Da cultura. É um show ou outro ali que tem, mas nos bairros, você pega uma pessoa da periferia, se deslocar de lá para ver uma peça de teatro, não vai, gente. Já cobrei, já falei, faz mais. Ah, mas não dá gente. Não dá gente, lógico que não vai dar gente. Não faz, vai dar gente. Outra, tem que inserir as crianças no esporte. Mas era isso que eu queria falar. Desculpa aí, mas...
Posso?
Fernando Raci, depois o vice-prefeito Frauso.
Você fez algumas colocações aí que, pelo menos desde 2013, André, eu venho trazendo a cada audiência pública. Tem um artiguinho da Constituição, que é exatamente o artigo 1º, parágrafo único, que diz o seguinte: todo poder emana do povo, que pode exercê-lo através de representantes. Por sinal, eu nunca tinha visto tanta gente pública por metro quadrado em audiência pública que nem tem aqui hoje, né? É inédito em termos de audiências públicas, mas eu acho bom. Como pode exercer diretamente? Então, André, desde 2013, quando surgiu a ideia da transparência Bitinga, eu venho me dedicando muito a isso e tenho conseguido alguns bons resultados. Se você se prontificar a entrar nessa parada mais de frente, você vai ver que é possível a gente fazer muita coisa e muita alteração. Dentro de audiências públicas, principalmente de orçamento, geralmente estão nas audiências públicas aquele ilustre cidadão de camisa laranja lá e eu. Então, algumas coisas a gente tem conseguido modificar. Outras, até por estar sozinho, não tem. Então, está convidado a começar a participar mais disso, que aí você vai ver como é fácil a gente achar essas coisas que você levantou o problema aí hoje. Deixa eu terminar agora, eu ouvi você tranquilo. Então, a primeira sugestão que eu te faço é a seguinte: participe mais do controle social, porque todo o controle do município, as pessoas precisam aprender uma coisa, ela é feita em 3 instâncias. Existe um controle interno do próprio executivo, que a Transparência Bitinga instigou a criar um negócio chamado Controladoria do Município, que está junto lá, funcionando junto com a assessoria jurídica, né, com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, e algumas coisas têm ajudado a melhorar a fiscalização interna da Prefeitura. Existe um segundo sistema de fiscalização, que é a fiscalização exercida pelo Legislativo. Está falha. Cansei de pedir para o Mira quando era presidente, tenho pedido para o Zé Rocha, cria uma controladoria da Câmara para reforçar aquele trabalho que é feito pela controladoria interna do Executivo. E a terceira controladoria somos nós. Quando você vê hoje uma representante da PAR chegar aqui e falar da reivindicação dela, ela está fazendo o controle. Todas as colocações que você fez aí hoje são controle. As que eu procuro fazer e outros procuram também é controle social. Aí é a comunidade participando disso. Por curiosidade, eu vou adiantar mais 2 pedidos que estavam anotadinhos aqui, não surgiu agora não, que é o seguinte: a criação de um fundo dentro da Secretaria de Esporte para estimular a prática do xadrez. O xadrez é uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento cerebral, principalmente da criança. Conversei com o secretário de esportes há pouco tempo a respeito disso. Existe um mecanismo na cidade onde há o atendimento para o jogo de xadrez dentro do Nicolão. A proposta que nós vamos colocar aqui, que vai ser discutida na nossa reunião sábado, é exatamente para fazer um fundo para estimular a prática do xadrez dentro das escolas municipais. Então, ao invés de chamar a meninada para um local só, a gente estaria trabalhando em termos de girar um monitor, um professor dentro das escolas. seria alguma melhora no esporte, e o recurso para esse também eu sei onde está e não é da Câmara. Outra coisa, na cultura, está aqui uma proposta de um fundo para um programa chamado Balançando o Coreto, que é exatamente o que você pediu. Tem uma maneira da gente contribuir com as bandas municipais, por exemplo, para pelo menos uma vez por semana, em algum ponto de bairro, fazer um movimento musical, pelo menos, você entendeu? Para fazer com que haja maior integração social do bairro, maior diversão da meninada, etc. e tal. Também sei onde tem dinheiro para isso. Tá? Então, essas coisas é que nós precisamos nos aprimorar. A gente não pode ficar dependendo só dos agentes políticos que nos governam. Nós também temos que fazer. Essas propostinhas que a gente vai pôr por escrito, assinar, e mais algumas que possam aparecer, eu já falei que a semana que vem eu quero trazer aqui para a próxima audiência pública do dia 13, tá? E quem sabe os vereadores dessa vez ajudam a gente a incluir isso de forma correta dentro do orçamento. Antes de passar para o Froz tem só uma coisinha da Santa Casa aqui que eu gostaria também de colocar e que é relacionada até você. Estou sabendo que um vereador fez uma proposta aí de pegar os 2 milhões e 100 da Câmara e transferir para Santa Casa. Isso daí, com toda a consideração que eu tenho ao trabalho que o pessoal está fazendo na Santa Casa, eu tenho acompanhado a parte humana, da melhoria das condições humanas de lá, etc. tal, é uma grande irresponsabilidade. E explico por que é uma grande irresponsabilidade. Porque, de repente, hoje, por exemplo, a Santa Casa está suprindo falhas daquilo que deveria estar acontecendo dentro do SANS no atendimento ambulatorial. Está suprindo de uma forma extremamente cara. Eu tenho dado aqui, só para vocês que estão aqui presentes e também para os vereadores, esse dado aqui não é chutado, não. Hoje, uma consulta recebida por um médico que seja concursado do SANS, ela é paga no valor de R$ 6,66, obedecendo-se aquele critério do CRM das 16 consultas por 4 horas. Em compensação, a Santa Casa contrata médicos por R$ 27,50. Isso daí significa o quê? Significa estar pagando por 4 horas diárias de trabalho de um médico o equivalente ao salário de um médico do Mais Médico, quase R$ 10 mil por mês. Então, esse tipo de distorção não pode continuar acontecendo na rede pública de saúde de Bitinga. Como é que vai resolver isso? Já conversei com o Roberto, já falei com vocês. Olha, eu cansei de falar a respeito disso daí. Ou a prefeitura vai ter um corpo clínico dela, ou a Santa Casa vai ter um corpo clínico dela também. Já vivenciei isso lá dentro, Fraude. Ou não tem saúde pública em Bitinga. Porque se vocês deixarem simplesmente a medicina privada ficar assumindo um papel que não é dela, esse negócio não dá certo. Como não está dando? Eu dei um exemplo para vocês hoje que é comum por aí. Você vê, às vezes, uma pessoa rodar um mês entre UPA, pronto-socorro, ambulatório, para não conseguir fechar um diagnóstico. Então, nós precisamos rever esse conceito aí. Jogar esses 2 milhões e 100 da Câmara lá... Eu acho um desperdício, Frosa, porque seria muito... Até porque eu fiquei sabendo que talvez até o fim do ano a Santa Casa vai ter uma outra verba adicional para uma mudança de padrão de qualidade.
Não fui eu que pedi, hein? Hã? Vou deixar claro isso. Não fui eu que pedi isso, hein?
Não. Eu sei que não foi você. Isso daí, desculpa a ausência do vereador que não está aqui, chama-se populismo, você entendeu? Casuísmo é brincar com a coisa pública. Lamento que o vereador não esteja aqui, porque eu gostaria de dizer isso para ele. É brincadeira, não é assim que se faz a administração. Então, eu pediria para os vereadores que tomassem muito cuidado com isso, porque vocês veem, só nas conversas que aconteceram aqui hoje, se a Câmara quiser abrir mão dessa verba de construção na dotação orçamentária do ano que vem, tem pelo menos 10 coisas que a gente conversou aqui hoje que tem caminho para aplicar esses recursos de uma forma inteligente, humana e inovadora.
Fernando, estão cortando o seu assunto?
Já corto.
Tem os postinhos também que precisa, as UBS, a saúde básica, né? Então, a gente tem que discutir isso, né, com responsabilidade, distribuir de forma mais racional, né? Eu concordo com suas palavras.
Tem 17 setores administrativos na prefeitura e 3 autarquias. Pelo menos 10 setores desses são carentes de recursos para melhorar a qualidade de atendimento. Então, não adianta querer despejar tudo num instituto só, que vai virar desperdício.
Antes de passar a palavra para o Frauso e depois para o inscrito, o secretário André Rassi, eu quero agradecer a presença do secretário municipal de governo, o Edson Fernando Inácio, e também do cidadão Davi Sérgio Michelino. Por gentileza, vice-prefeito.
Boa noite a todos. Boa noite, Aline. É mais até um complemento, né, ao que o André falou, e fica aí a curiosidade na cabeça de todo mundo, né? Porque não gasta aqui, porque não gasta ali. Até vou dar um depoimento meu, André. Eu fui presidente do sindicato durante 3 gestões e eu fui uma pessoa muito crítica, quando no Conselho Agrícola, quando no Sindicato Rural, do porquê não faz isso na estrada rural, do porquê não faz aquilo, defendendo o setor, como você está defendendo aqui, justamente a questão dos bairros. E quando a gente se depara com orçamento, e o Rafael deixou bem claro isso, 97% são despesas fixas. Tem como buscar melhorar isso? Eu acredito que tem, nós já encontramos muitas coisas. O Rafael já fez na questão da gestão mudanças de muitas fichas orçamentárias que todo ano eram remanejadas, que não eram utilizadas. Enxugou. Então, administrativamente, a gente vem buscando fazer isso. E esse momento que está acontecendo aqui é justamente para buscar isso, a participação da população. E fico muito feliz de ver aqui todo mundo participando, discutindo. A nossa prefeita sempre fala, e nós colocamos isso como meta no grupo, nós não temos compromisso com o erro. Se tiver alguma coisa errada no orçamento, se tiver alguma forma mais adequada de utilizar o recurso público, por favor, gente, esse é o momento. Nós estamos aqui, parabenizo a Aline e toda a mesa aqui por esse trabalho, abrir essa discussão. Sempre existem formas de melhorar, sempre existem formas de ver diferente um serviço, de fazer um serviço, de utilizar um recurso. Nós, vou deixar claro aqui para vocês, uma determinação da nossa prefeita, vimos buscar, estamos buscando a cada dia melhorar, tanto na programação, na questão do orçamento, de melhorar ele, para não ter que ficar fazendo remanejamento de ficha para lá, para cá, para lá, para cá. Então, pensar melhor que ficha colocar, que recurso colocar, como a questão da PAR aqui muito bem colocada. Queria aqui aproveitar, falar também hoje, depois de muita ginástica, a nossa prefeita muito incomodada com a questão das entidades, as entidades que tanto ajudam o nosso município, nas mais diversas áreas, está aqui a par na questão dos animais e fazem um brilhante trabalho, como todas as outras. A nossa prefeita estava muito incomodada e queria reajustar para as entidades. Não só a inflação, mas corrigir, melhorar. E com muita ginástica hoje, sentando com o nosso financeiro, sentando com toda a nossa equipe, nós conseguimos hoje, acho que posso aqui até já anunciar isso, um reajuste para as entidades de 8%, que fazia desde 2015, desde 2015 que não se fazia um reajuste. Mas não faz porque não quer? Não. Porque a hora que você chega no orçamento, você tenta encaixar aquilo dentro do orçamento, você não consegue. Aí você precisa cortar em algum outro lugar. E nós temos, eu estava falando com o Leopoldo ainda há pouco aqui, que é uma questão que tem que ser enfrentada no nosso município, o Fernando conhece bem isso daqui, que é uma questão de arrecadação. Eu tive a curiosidade, um ano atrás, um ano e meio atrás, de ver cidades como Lucas do Rio Verde, Costa Rica, tudo bem, são capitais do agronegócio. Cidades que têm piscina, professor de inglês, você vê a educação, você vê a questão do esporte nessas escolas, nessas cidades, você fica encantado, fala, gente, nós estamos aqui há quase 2 anos, por que a gente não conseguiu reformar as quadras, por que não conseguiu colocar professor? Isso também me incomoda e muito. O Zé Rocha sempre cobra a gente disso. Só que aí você tenta encaixar isso no orçamento, você tem dificuldade. Aí eu fui ver a questão da arrecadação nessas cidades. Ibitinga tem uma arrecadação per capita, nós estamos falando aqui do orçamento, de em torno de R$2.000. Essas cidades têm 5, 6, tem cidade que tem R$8.000 habitante ano. Não é só arrecadar mais, tem que saber gastar. Sem querer citar, mas citando Paulínia, tem uma arrecadação absurda e está endividada até a tampa. Então, não é só arrecadar mais, tem que saber gastar. Então, eu acho que nós passamos aqui, e esse enfrentamento precisa ser feito pela sociedade, que é uma questão, primeiro, de melhorar a arrecadação. Por quê? Porque nós arrecadamos pouco. Segundo, gastar melhor ainda esse pouco. E esse momento aqui é perfeito para isso. Sugestões que você está dando, a questão da PAR, a questão de outras entidades, é isso que nós queremos. E é esse momento que está sendo usado para isso. Dia 13, né, Aline? Vai ter a segunda reunião. Então, o Fernando já falou, vocês aqui, tragam propostas. Como nós conseguimos nos organizar e reajustar em 8% as entidades, inclusive a PAR e todas que estavam lá, que recebem recursos públicos, que fazia desde o ano de 2015 que não reajustava, conseguimos agora, enxugou aqui, cortou ali e conseguiu fazer isso. Nos deem sugestões, nos ajudem nesse momento. Eu, como representante que fui durante muito tempo da agricultura, às vezes fico até triste, porque muita coisa que eu cobrava, eu estou tentando implementar agora e eu não consigo achar dinheiro nas fichas para colocar para a agricultura. Porque quando você chega na questão da saúde, por exemplo, você chega lá, você tem um recurso que, de repente, entra mais, uma arrecadação. Aí você fala, olha, preciso de R$100 mil para arrumar estrada rural, para limpar esgoto. Aí você vê que ainda falta dinheiro para a saúde, para remédio, para exames, essa história toda. Eu, como representante ainda do setor agrícola, vou puxar para a agricultura? Não. A saúde precisa disso daí muito mais. Então, é essa ginástica no dia a dia que a gente tem que fazer e a população deve e pode, através do controle social, auxiliar a prefeitura, a Câmara, para usar, gastar melhor, dando sugestões. Então, pratique isso, como o Fernando até te convidou, e todos que estão aqui. Parabenizar todos que estão aqui. Difícil ver audiências com tantas pessoas assim. Eu participo de algumas, e sei, às vezes eu sou, que nem o Fernando falou que tem dois, às vezes eu sou o terceiro da audiência pública. Participem, discutam, porque é importante.
Inclusive, Frauso, nós ficamos muito lisonjeados de o vice-prefeito fazer esse anúncio aqui na Câmara Municipal, né? E também na nossa audiência, na audiência da Comissão de Orçamento. Essa informação em primeira mão para a gente é muito importante. Parabéns, Frauso. O próximo inscrito... Fernando, você vai querer falar depois? Já se inscreve. Vai querer falar depois? Vai se inscrever? Então, depois do André, você fala. Pode ser?
Porque ainda tem algumas coisas. O Frauso citou uma muito importante a respeito da arrecadação e tem uma coisa de saúde que precisa ser conversada.
Ok, tudo bem. Então, André, a palavra é sua.
Boa noite, vereadora Aline, através de quem eu cumprimento todos os vereadores presentes e a população que acompanha a audiência pública. Só uma observação em relação ao que o Fernando falou em relação à questão do xadrez. Já existe um projeto piloto na Escola Francisca Simões sendo desenvolvido em relação à questão do xadrez. E também, desde 2017, final de 2017, foi firmado um convênio entre a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Esportes, com o SESI, para adesão do programa e da formatação do programa chamado Atletas do Futuro, tá? que além da questão de fazer oficinas, de fazer as escolinhas da prática esportiva, trabalha dentro de um eixo multidisciplinar a formação do agente que faz a atividade com as crianças. Então, os profissionais da Secretaria de Esportes foram capacitados dentro dessa questão e desse modelo do programa. E uma das modalidades que existe hoje em Ibitinga também em relação a isso é o xadrez. Então, essa iniciativa da Transparência Ibitinga, do grupo que está discutindo essas questões, na verdade, seria no sentido, talvez, de incrementar e de aprimorar a iniciativa já existente, tá? Em relação a isso. Da mesma forma, o esporte e a cultura são duas áreas que possuem mecanismos próprios de capacitação de recursos que precisam ser melhor aproveitados pelas entidades que trabalham nessas áreas, pelos trabalhos voluntários que são realizados por algumas associações, algumas ONGs também, que atuam nessa área, que é a questão, no caso do esporte, do programa de incentivo ao esporte. Então, quando você tem uma ação organizada, que você vai levar atividades esportivas, você desenvolve um plano de trabalho e vai levar atividades esportivas para comunidades, mesmo que seja através de um trabalho voluntário, você tem a possibilidade de inscrever esse programa junto à Secretaria Estadual de Esportes, dentro da legislação do Programa de Incentivo ao Esporte, e aí o Estado de São Paulo, aprovando aquele projeto, autoriza a captação de recursos junto à iniciativa privada. Recursos que vêm de onde? Que vêm do ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um tributo estadual, e que um percentual daquilo que determinadas empresas recolheriam para o Estado, é possível fazer uma guia separada e efetuar o pagamento diretamente para essa iniciativa. Em um modelo, um sistema mais ou menos semelhante ao que acontece com o imposto de renda, quando um percentual do imposto de renda é direcionado ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e, consequentemente, para projetos no próprio município. A Secretaria de Cultura tem o PROAC e a Secretaria de Esportes tem o Programa de Incentivo ao Esporte. Inclusive, a nossa Secretaria de Planejamento já fez vários contatos com entidades que atuam em relação a isso. Me recordo que eu fui procurado também pelo Rotaract e a gente direcionou esse caminho porque eles tinham a intenção de desenvolver um programa esportivo também. Fui procurado pela Denise Chiconato e eles e foi sugerido também essa formatação, porque é uma forma importante, André, da gente conseguir incrementar determinadas iniciativas, principalmente em bairros. Ao invés da prefeitura fazer um concurso público, contratar monitores, é muito mais inteligente a prefeitura ser parceira em iniciativas como essa, com o know-how técnico, dando subsídios para que essas iniciativas captem esse recurso, inclusive do Estado. Tem a necessidade das atividades municipais? Tem, é verdade. Mas a gente sabe que o cobertor é curto. E se existe um mecanismo, uma ferramenta desenvolvida para essa finalidade e que envolve e engloba também a iniciativa privada, é importante que a gente oriente e organize esse trabalho, porque tanto no âmbito social quanto no âmbito esportivo, o trabalho voluntariado no nosso município é muito grande. Ele precisa ser sistematizado e organizado, com o auxílio do poder público, e a gente tem colocado essa estrutura à disposição dessas iniciativas. Então, acho que é um caminho importante, além da questão da discussão do orçamento local, para que a gente aproveite também, de uma forma um pouco melhor, esses mecanismos que existem, né? É isso. Obrigado.
Obrigada, secretário. Eu passo a palavra para o Fernando. Depois ao Frauso e o tenente Kiyoshi também se inscreveu. Se alguém mais quiser... Cássio. Se alguém mais quiser se inscrever, gente, pode... Thales? Não. Então,
se ele quiser falar.
Então, vou passar a palavra para o Frauso, que ele era o próximo. Pode? Por gentileza.
Boa noite a todos e todas. Eu me identifiquei muito com a fala do André, questão da cultura, que é uma das pautas que a gente traz, né? Você sabe um pouco disso, que realmente a cultura não chega onde tem que chegar, né, cara? É muito fácil a gente fazer um evento na João Abrão, até na Sali, quando há abertura para isso, né? Mas é na periferia que o povo está e é lá não chega. E, puxando um gancho do André, Raci, e também que eu tinha pensado, eu acho que... Eu sinto que falta um pouco, ou bastante, a publicidade, a transparência do município em relação a essas coisas, sabe? Como é que a gente requisita um projeto cultural para a Secretaria de Estado? O que, que tem acontecido de esporte na cidade? Se você não vem falar aqui, ninguém ia saber que ia ter o xadrez rolando já, entendeu? Então, acho que tinha que ter um portal de um site, alguma coisa, né? Para a gente ter acesso a essas informações, até para busca, né? Uma coisa bem organizada, assim, não só nesse sentido, mas várias outras coisas que o cidadão pudesse se informar. Porque eu já pensei várias coisas que eu falo, gente, acho que não tem na cidade isso. Mas aí, conversando com pessoas e buscando informações diretas, a gente descobre que tem. Mas se eu não tenho esse contato com as pessoas da política da cidade, eu não sei. Então, assim, às vezes vocês estão fazendo coisas, vereadores, a gestão municipal, que a gente não tem, a gente não fica sabendo enquanto cidadão, entendeu? Eu acho que fica isso aí, não tem muito a ver com a LO, com a LOA, né? Mas é dar essa publicidade às coisas que acontecem na cidade e a divulgação e como é que faz para requisitar coisas, né? Fazer essa parte educacional também. É isso aí.
Obrigada, Thales. Excelente apontamento e contribuição. Quero também justificar a ausência do presidente José Rocha, que ele tinha um outro compromisso agora às 20 horas. Por favor, Frausa.
Não, só na minha fala, complementando, o Fernando falou das questões da saúde, né? Então, isso está muito em consonância do que a gente também acredita, busca, né, nesses pouco mais de 2 anos, quase 3 anos, que é a questão da saúde básica do município. A gente sabe disso, no convênio que nós temos com a USP de Ribeirão Preto, é essa orientação que nós estamos tendo. Tivemos aí a humildade de buscar, né, mesmo antes de entrar na prefeitura, orientação. O Fernando, inclusive, que nos levou a conhecer o Dr. Ayrton Moreira lá em Ribeirão Preto, para orientar, e essa busca pela saúde básica do município, então, buscar alocar recursos para a saúde básica, atendendo o bairro, né? E nesse sentido a gente vem buscando implementar, melhorar as UBSs, os prontos atendimentos nos bairros, né? Então, buscar o programa de saúde da família, né? Buscar levar isso mais nos bairros. Nós teríamos que ter pelo menos 16 programas. Quando nós entramos, tinha 2, né, seu Gonella? Acho que eram 2, está indo para o 4º programa agora. Então, nós estamos procurando implementar. A meta nossa, inclusive, com a USP, era que nós dobrássemos e se possível, chegássemos a 6, né? Vamos tentar ainda mais o ano que vem, quem sabe mais 1. Esse é o foco. Nós estamos aproveitando, falando da questão da saúde que o Fernando falou, né? E foi muito providencial as colocações que ele fez. Na Santa Casa. Santa Casa é importante, estamos buscando recurso. Nós tivemos aí 2 semanas atrás a visita do Dr. Edson Rogatti, que é o presidente da FEOSP, que é a Federação das Santas Casas do Estado de São Paulo, e também da Confederação Nacional. E ele mostrou que as Santas Casas prestam serviço SUS e de cada R$1 que hoje se gasta com a saúde básica, universal, saúde para todo mundo no sistema público, tem-se em torno de R$40 a R$60 de repasse do governo federal. Então, com essa conta, é difícil fechar a conta, não só da Santa Casa, quanto do SAMIS e de outras entidades. Então, é uma busca incessante por recurso. Gastar melhor? Com certeza. Mas, realmente, a saúde falta recurso. Não é só aqui, não é só em Bitinga, é no Estado, é no país inteiro. A gente vê aí, você deve ver as reportagens aí de hospitais com filas e filas de pessoas, gente em macas nos corredores. Isso, graças a Deus, em Bitinga não tem. Dá para melhorar? Tem como melhorar? Tem. Algumas coisas dependem de investimento, e algumas coisas dependem ainda de um pouco de mais de organização, reorganização, como a questão, por exemplo, do prontuário eletrônico, que é uma coisa que a gente tem buscado implementar, isso facilita, isso economiza gastos com medicamentos, como nós vimos na USP, né? Então, nós estamos atrás disso, acho que se breve nós vamos estar com o prontuário nosso instalado, uma questão técnica agora de instalação, porque os computadores já chegaram, né, seu Gonella? Os computadores, tudo, já está tudo aí, e nós vamos implantar também. E como que nós descobrimos isso? Ouvindo as pessoas, ouvindo quem entende de saúde, não pintou na cabeça nossa fazer o prontuário eletrônico, foi ouvindo quem entende, e é isso que a gente vem buscando. Então, na saúde, venho aqui concordar com o que o Fernando falou, essa busca por saúde básica, atendendo o bairro, como o esporte que você falou, a saúde tem que ser assim também. Se cuida bem lá do paciente no bairro, seja ele idoso, diabético, hipertenso, as várias tipos de enfermidades, você consegue ter uma qualidade de vida melhor e ter menos recorrência, que vai na UPA, que vai no pronto-socorro, que vai na Santa Casa. Fica mais barato, é mais barato cuidar lá. Nós estamos reestruturando isso. Gostaríamos de estar numa velocidade maior, mas infelizmente, por várias questões aí, sejam técnicas, financeiras, a gente não conseguiu ainda atingir. Mas o que a USP pediu, que eram de 2 passar para 4, nós já estamos no 4. E vamos buscar, se até o final da gestão a gente consegue implementar mais 2 atendimentos nos bairros, como lá no Santo Expedito, inclusive com a UBS, que está sendo concluída lá em cima, que vai ser um ponto de atendimento para aquela região que está tão distante de todos, né?
Por favor, tenente, com a palavra. Fique à vontade.
Boa noite, vereadora Aline. Vice-prefeito Frauso, Leopoldo, Mira, Rafael, todos presentes aqui, senhores e senhoritas. Sou primeiro-tenente Coit.
Tá? Desculpe-me, tá?
Mas pode falar Cássio, tá? Fica meio difícil, fica mais fácil. Estou chegando agora em Bitinga, estou cerca de 1 mês aqui no comando do pelotão de Bitinga. Estamos dispostos, né, a fazer um trabalho legal junto com a prefeitura, com a comunidade. Então, no primeiro momento, eu gostaria de agradecer essa casa. Como já o pessoal já comentou, que ano passado, através de uma emenda, Mira e todos os demais vereadores repassaram R$100 mil, que agora está virando uma viatura para o Corpo de Bombeiros, né, que vai auxiliar muito. Uma viatura que a gente está vendo um lado operacional, que vai auxiliar afogamentos, auxiliar inclusive na parte de animais, né? Que o próprio Corpo de Bombeiros faz trabalho também com a PAR, a gente encaminha muito dos animais machucados, né? Animais agressivos que a gente captura e acaba encaminhando lá. Inclusive, a gente solidariza com todo o trabalho de vocês, aí, a dificuldade, tá? E vamos fazer também um trabalho em conjunto aí. Eu só queria deixar registrado, tá? Dentro da possibilidade, como o vice-prefeito já falou, que realmente é difícil mexer com o orçamento. Claro, a gente está aqui para atender ocorrências da melhor forma possível, mas gostaríamos também de fazer um trabalho preventivo. Claro, o ideal é que não tivesse as ocorrências aqui, né? E, para tanto, gostaríamos de trabalhar muito com a parte de vistorias, parte educativa, palestras, orientações com a comunidade, com o público. Então, eu gostaria de deixar registrado uma solicitação nossa para o ano que vem, dentro da possibilidade, uma verba de R$50 mil para a gente comprar uma viatura pequena, conseguimos, para não atrapalhar a parte operacional, para fazer as vistorias, para fazer as palestras, toda a parte educativa, para que a gente possa trabalhar com a prevenção. Não fique trabalhando só com a repressão depois que aconteceu um problema aqui na cidade. Evitando dano patrimônio, dano ao ambiente e o principal, para a gente prevenir a perda de vidas aí na nossa cidade. Tá? Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.
Seja bem-vindo. Obrigada.
Obrigado.
Rafael, que vai procurar aí os 50 mil. Pro...
Rafael, eu sei onde é que tem.
Ah.
Eu sei onde tem.
Fernando, pode falar.
Antes da gente encerrar essa audiência, eu acho que tem algumas coisas que, mais uma vez, precisam ser repetidas. E a principal delas foi citada agora há pouco aí, que o cobertor é curto. Frauso também falou a respeito tem que se moderar as despesas, mas tem que olhar as receitas. Só que, há 6 anos, eu tenho acompanhado insistentemente essa audiência pública sobre orçamento. Há 6 anos, é basicamente a mesma coisa que é feita. E há 6 anos, eu escuto que a arrecadação não está sendo correspondente, a arrecadação está caindo, qualquer coisa assim. Primeiro detalhe é o seguinte. Você sabe, eu sei, o meu amigo também, Eduardo, sabe. Não é que a arrecadação está caindo. Hã? Ela está aumentando. Só que o que acontece? Alguém aqui dentro dos agentes políticos, dos agentes públicos, faz ideia de qual deveria ser o orçamento de Bitinga hoje pelo nosso PIB? Silêncio já respondeu. Eu vou ajudar vocês. 253 milhões, no mínimo, em função do PIB. Isso não é ficção, não. Acontece o seguinte, o PIB nosso hoje é na casa de 1 bilhão 440 mil milhões de reais. O de Bitinga. Geralmente, sobre esse valor, 32% são tributos. A nível nacional, 34% do nosso PIB é decorrente de tributos. Seria 460 milhões e 800 mil reais de tributos que Bitinga gera por ano. Se nós pensarmos que 60% desses tributos deveriam estar sendo aplicados no município, seriam pelo menos 253 milhões o orçamento nosso. Então, gente, entendam uma coisa. Quanto maior o PIB, quanto maior a geração de recursos, maiores são as demandas da comunidade. Se a gente vive numa comunidade muito pobre, a demanda da comunidade é barata. Então, pouca coisa, tipo assim, a rua asfaltada, um centrinho de lazer para as crianças, etc. tal, atende ao interesse principal, ao entender assim, do retorno do bem-estar social para essa comunidade. À medida que você aumenta a produtividade de uma comunidade, à medida que você aumenta a renda, as demandas são cada vez maiores, porque as pessoas querem cada vez mais coisas que custam. Tá? Então, a grande realidade de Bitinga, Frauso, que é vice-prefeito, todos os que estão aqui dentro, nós não vamos arrumar certas demandas básicas de Bitinga rapidamente se a gente não consertar isso daqui. Não é que a nossa arrecadação está caindo, a nossa arrecadação é pequena. E é pequena por quê? Se alguém aqui tiver medo de dizer, problema dele. Eu não tenho. A sonegação é muito grande dentro de Bitinga. Mas muito grande. Para vocês terem uma ideia, a tributação própria nossa aqui é pífia. E nós vimos isso daí acontecer no fim do ano passado, começo desse ano, gente. A hora que aquele moço trouxe um projeto aqui dentro, falando assim, vamos mexer com a planta genérica de valores, foi uma chiadeira do tamanho de um bonde. E as pessoas mais ricas de Bitinga não pensaram que estão prejudicando a comunidade com essa planta genérica de valores que existe. Então, nós temos muitas coisas realmente para rever. E entre elas, principalmente isso. Nós estamos vivendo uma Ibitinga que não é para todos. Tem poucos se usufruindo muito de coisas aqui e muitos que não estão usufruindo de nada. Para vocês terem uma ideia, amigos, a respeito dessa questão do índice de retorno de bem-estar social, ou seja, o quanto do tributo eu pago, eu recebo de volta em bem-estar, olhem o que está acontecendo na saúde de Bitinga. Mais uma vez, um dado que eu já falei para os senhores. Existe uma referência para investimento em saúde da ordem de seguinte, para uma baixa resolutividade, nós precisamos gastar pelo menos $300 por ano para fazer uma saúde de baixa resolutividade. Isso daria mais ou menos R$ 1.200 por ano per capita, o que corresponderia a mais ou menos R$ 100 per capita mês. Se a gente fosse fazer uma resolutividade média na saúde, nós já precisaríamos do dobro, pelo menos $600 por ano, o que representaria cerca de R$ 220 per capita mês. Qual é a realidade da saúde que a gente vive, Frauso? Então, nesse orçamento de agora, eu fiz a conta aqui, nós vamos ter o ano que vem R$ 45 per capita para dispor na realização de saúde. Não é muito pouco, é praticamente irrisório. Então, além de ser pouco dinheiro, precisa se pensar em melhorar muito a gestão. O que seria melhorar muito a gestão? Com R$ 220 per capita mês, eu faço uma saúde com resolutividade média. Mas a prefeitura paga para a Unimed, e vou repetir isso o resto da vida, R$ 360 per capita para fazer atendimento de saúde aos servidores públicos. Se a gente não começar, além de pensar em melhorar a nossa arrecadação, também melhorar esse tipo de gasto, nós não vamos chegar nunca a uma resolutividade, pelo menos na saúde boa dentro de Bitinga. Então, não adianta todo o capricho que eu sei que o Rafael teve com relação a essas mudanças de ficha, etc. tal, se nós não mudarmos as concepções a respeito de investimento e de despesa. Porque, como o próprio Paulo falou, existe uma série de despesas que são mal feitas. E uma delas eu já citei aqui hoje. Você pagar para um médico privado fazer atendimento público R$ 27,00 por consulta, quando o médico da rede pública ganha R$ 6,66. Então, gente, é muito legal tudo que nós estamos discutindo aqui. Só que é importante que se tenha na cabeça o seguinte. Ano que vem é ano eleitoral. Vocês vão ver o tamanho da cobrança que vocês vão tomar. E não tem dinheiro para fazer o que precisa ser feito. Se gastar mal, tem muito menos ainda. Então, tem que ter muita atenção nisso, porque me preocupa uma coisa, senhores vereadores, principalmente. O tipo de conflito social que o Brasil está vivendo hoje, que a América Latina está vivendo hoje, pode refletir o ano que vem numa relação interpessoal da cidade das mais horríveis que se teve na história de Bitinga.
Eu estou sentindo isso fomentar, principalmente pelo que eu estou vendo dentro de redes sociais. Uma coisa é você questionar a administração pública, você questionar o gasto público, a receita pública, e a outra é você ver gente fazendo coisas em WhatsApp que nem eu vi hoje. E que nem fizeram comigo também um dia desse. Só que eu sei como eu tenho que tratar. Nós estamos correndo o risco de, com esse tipo de orçamento, o ano que vem, assistir a uma convulsão social dentro de Bitinga. Alguma coisa precisava ser feito, principalmente no sentido de se melhorar essa arrecadação. Como fazer isso? Eu acredito que a prefeitura tem técnicos competentes para ver como pode se resolver isso. Agora, é complicado. Nós queremos administrar uma cidade com um orçamento de 170 milhões, quando nós precisaríamos ter, no mínimo, 253. Ok? Basicamente era isso. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vice-prefeito Frauso.
Só um complemento. A gente até está fugindo um pouco do assunto, mas eu acho que é importante o debate, né, para esclarecer para a população. O Fernando falou na primeira fala dele, ele falou agora com relação à questão dos médicos, né, o valor que recebe pelo SAMS, o valor que recebe pela Santa Casa. Isso daí nós temos questionado durante bastante tempo com relação a essa questão do valor. Reconhecer que não só os médicos, mas como muitos outros profissionais da prefeitura, não tem um salário mais justo, um salário mais adequado. Só que qual que é o grande problema? Hoje, se nós fizermos um reajuste acima de inflação, você teria que fazer não só para os médicos, porque se o médico merece receber 4 mil, como eu acho que de repente deveria ser um salário, em alguns outros municípios tem isso, se a gente e os enfermeiros e os técnicos e os demais profissionais da saúde. Então isso a gente corre um risco jurídico, e a gente já conversou com o Fernando a respeito disso, que você pode dar um problema jurídico de gerar um outro processo em cima da prefeitura, como foi o processo do abono. Resolveram dar um abono lá atrás, 3, 4 anos, e isso gerou um processo que a prefeitura hoje tem estimado em quase 40 milhões de reais de dívida a pagar com funcionalismo público. Uma dívida gigantesca. Então, nesse sentido, a gente tem buscado tentar encontrar alternativas, Araraquara, outros lugares foram citados, de tentar bonificar de alguma forma. Agora, chegar e reajustar o salário só dos médicos para um salário que nós também achamos que é justo, e a nossa prefeita vem cobrando isso, é uma situação muito difícil, Fernando. Isso daí a gente já conversou, a gente já discutiu esse assunto. Agora, juridicamente, a gente acaba colocando em risco. Agora, precisamos encontrar uma saída? Precisamos encontrar uma saída para isso, porque eu também acho. Mas eu acho que não só os médicos merecem um reajuste. Muitos funcionários públicos merecem. Só que se nós dermos um reajuste no percentual que deveria ser feito para todo mundo, a prefeitura hoje não fecha as contas. Por quê? Porque aí passa por um problema de arrecadação. E eu fiz uma conta rapidinha aqui, o Fernando comentou de arrecadação, de uma cidade, o meu sogro, minha sogra, mora em Cordeirópolis. Quem conhece ali no entroncamento, Bandeirantes, Anhanguera, Washington Luiz, é uma cidade de 21 mil habitantes que tem um orçamento de 178 milhões de reais. Tem um terço da população. Eu fiz a conta rápida aqui, Fernando. Se nós tivéssemos o per capita que Cordeirópolis tem hoje, e não acho que é uma cidade tão maravilhosa, assim, muito diferente de Bitinga, não. E eu frequento muito por causa do meu sogro e minha sogra lá. Nós teríamos que ter um orçamento de Bitinga de 508 milhões de reais. Nós estamos falando de um orçamento de 170. Então, para ver como a gente tem distorções grandes. Aí os 45 que o Fernando fez a conta, per capita, mês, que deveria chegar a 200, né, para uma saúde média.
Pra fazer média.
Se a gente pulasse aqui de 170 para 500, já chegaria quase próximo disso, obrigatoriamente, constitucionalmente falando, daquilo que é obrigatório. Então, é um enfrentamento que tem que ser feito, Fernando. Muitos itens e pontos que você falou, eu concordo. Agora, o enfrentamento no dia a dia não é fácil. Mudar algumas coisas que foram instituídas há muitos anos atrás é difícil, mas tem que ir evoluindo. Questão da arrecadação, a questão de alguns serviços. Está aí a sociedade para ajudar a questionar e cobrar os poderes instituídos e as pessoas instituídas a fazer essas mudanças. Mas não são fáceis, não são simples. Mas nós teríamos um orçamento, se fosse Cordeirópolis e Bitinga, de 508 milhões de reais. Hoje nós estamos falando de 170.
Só para complementar o que você colocou, a questão da saúde... Já fomos conversados sobre isso, conversei há poucos dias com o Roberto, já conversei com um advogado de fora daqui, aniquila o SANS, que o SANS foi um erro, que precisa ser consertado. Faz a reestruturação da saúde, não é dos médicos, que resolve esse problema.
Por gentileza, com a palavra, Branco.
Boa noite a todos. Estou aqui representando o Sindicato Rural de Bitinga, os seus 700 associados e mais 500 produtores rurais também da cidade, que todo ano procuram a prefeitura, o almoxarifado municipal lá, reivindicando melhorias nas estradas municipais. E todo ano é o mesmo problema, falta dinheiro para eles fazerem essa manutenção. Quando tem dinheiro, a manutenção é feita e bem feita. Mas, infelizmente, falta dinheiro. Então, eu venho pedir aí à mesa aí que pense numa melhoria nesse orçamento para a Secretaria da Agricultura. Porque não só os produtores usam as estradas rurais, mas hoje muitas pessoas utilizam para a prática do esporte, do ciclismo, da pesca esportiva, né? Então, eu venho pedir isso aí para vocês. E o viveiro municipal também, que fosse melhorado também. E a gente precisa, muitas vezes, de mudas para fazer replantar as nascentes nossas, nas nossas propriedades rurais. Tá? Obrigado.
Obrigada pela contribuição, excelente. Quer falar? Tá. Alguém mais gostaria de se inscrever? Nós estamos quase finalizando, mas nós podemos prorrogar, tá? Sem problema algum. Alguém mais?
Fica para a próxima.
Os vereadores? Os vereadores gostariam de fazer alguma consideração?
Só para... como todos falam, é importante quando a gente tem a discussão e é importante que as pessoas consigam retornar, se possível, na próxima audiência pública, para a gente, de fato, conseguir acompanhar a implementação de todas as propostas que foram faladas. Porque agora a gente vai pegar, tem que pegar todas as propostas para justamente fazer os ajustes e ver onde elas podem se encaixar. Mas é muito proveitoso quando a gente tem diferentes ideias, diferentes setores participando, porque a gente consegue ter essa equidade que o André estava falando. Ou seja, entender e ter essa visão de cima, não só de um setor, mas dos diferentes, sem desconsiderar um ou outro como menos importante, mas sim de melhorar essas políticas, seja do orçamento da cidade ou das secretarias. Então, apenas acho que parabenizar a todos pela disposição também de vir discutir e poder refletir sobre isso, porque a gente estava falando, é muito trabalhoso, chega uma hora que é cansativo, você fala tanto, eu lembro que essas audiências eu ficava assistindo, quanto número, não sei o que. E aí, quando a gente começa a falar de um jeito mais prático, com relação a onde, fica mais acessível, mais fácil. Então, a discussão é importante para isso. Eu espero que na próxima audiência a gente já tenha algumas propostas das que foram faladas e que, com isso, a gente tenha essas melhorias do orçamento, aumentando a eficiência para o ano de 2020 dos recursos públicos.
Foi justamente esta situação, vereador Thiago, que eu, junto com os demais colegas vereadores, que também são membros da Comissão de Orçamento, foi justamente por isso que nós tivemos esta iniciativa. Fernando, você até me questionou por WhatsApp, então aqui já vai minha resposta. O porquê da realização de duas audiências públicas, né? Justamente porque nós tínhamos, não especificamente da LOA, né, que é a última peça orçamentária, mas ao decorrer do ano nós sentimos, né, vereador Leopoldo e vereador Mira, que a gente fazia, né, anotação e tomava nota de vários apontamentos da própria população, das entidades, dos cidadãos, e depois disso a gente não consegue apresentar para vocês de uma forma oficial e dar esse feedback do próprio trabalho da Comissão de Orçamento. Então, essa é uma das propostas que nós trazemos como inovadoras, talvez, não sei se é isso ou não, mas nós, o fato de fazer duas audiências públicas é justamente, por exemplo, nós pegamos novamente, vou usar o seu caso, Gláucia e Andresa, Nós pegamos a sugestão do fundo. Tá, mas será que a Câmara, os vereadores e a comissão vai acatar a nossa sugestão? Na próxima audiência pública, nós vamos apresentar oficialmente para todos que fizeram a demanda, né, onde será encaixado isso dentro do orçamento. E, é claro, de uma forma compatível com o Poder Executivo e com todas as tratativas que envolvem, né, a complexidade do orçamento. Foi justamente por isso que nós tivemos esta sugestão de realizar duas audiências públicas, para não ficar solta essas demandas que a gente acaba tendo de vocês. Eu quero aqui ressaltar que nós tivemos a presença da Casa do Caminho, da APAR, da APAI, do Sindicato Rural, da CIF, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, ONG Transparência, Frente Democrática, os amigos, né, que acabam sendo os amigos da Prefeitura, os cidadãos, a autarquia, os SAMES, e os vereadores e os funcionários da Câmara Municipal. Portanto, informo que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade realizará a nova audiência pública na data do dia 13 de novembro, aí às 14 horas. Nós invertemos para dar condições para todas as pessoas. Quem não pode vir às 18, a próxima será às 14 e vice-versa. Informa que a Câmara Municipal receberá as emendas, né, dos vereadores, como já falei, sugestão de autoridades e de cidadãos apresentadas até o dia 14 de novembro, ao nosso prazo. Todos os documentos apresentados acompanharão o projeto de lei em discussão. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa audiência pública, e nós, da Comissão de Orçamento e vice-prefeito Frauso, na pessoa de quem eu agradeço todos os presentes. Muito obrigada.